Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Prática da Audiologia Clínica, de Eda C. Pacheco Russo, com participação editorial atribuída também a Teresa M. Mommenson Santos em Registros da Obra é um livro técnico-didático voltado à formação e atuação em fonoaudiologia, publicado pela Cortez, o volume de 376 páginas. ISBN 978852499125 foi concebido para suprir a necessidade de materiais em português sobre métodos de avaliação audiológica e sua utilização no cotidiano clínico. Seu enfoque não é apresentar uma teoria isolada da audição, mas aproximar fundamentos, procedimentos de exame, interpretação profissional e tomada de decisão. As informações disponíveis sobre a edição identificada indicam a atualização de capítulos e a incorporação de um glossário, conteúdo sobre mascaramento, processamento auditivo e casos clínicos acompanhados de exercícios. Essa composição revela uma finalidade pedagógica clara a ajudar estudantes a converter conceitos técnicos em critérios de avaliação aplicáveis. Por isso, a obra se situa entre o manual de introdução sistematizada e o instrumento de consulta para profissionais que precisam revisar protocolos, terminologia e raciocínio clínico em audiologia. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, avaliação audiológica como eixo organizador da prática clínica. A contribuição central de prática da audiologia clínica está em tratar a avaliação audiológica como uma sequência de decisões técnicas e não como uma simples coleção de testes. A necessidade que motivou a obra, a disponibilidade de textos didáticos em português sobre métodos de avaliação, é relevante porque a utilidade de um exame depende de como seus resultados são relacionados entre si e ao contexto do paciente. Em audiologia clínica, identificar limiares, comparar respostas entre as orelhas e reconhecer a consistência das medidas são etapas que exigem procedimento padronizado e interpretação cuidadosa. Um manual com orientação prática favorece justamente a passagem entre executar uma técnica e compreender sua função diagnóstica. O livro tende, assim, a ser mais útil quando lido como apoio à construção de raciocínio. Cada medida contribui com uma parte da caracterização auditiva, mas raramente deve ser interpretada de forma totalmente isolada. A organização didática também atende a uma demanda recorrente da graduação em fonoaudiologia, dominar a linguagem e os métodos básicos antes de enfrentar situações clínicas mais complexas. O alcance da obra deve ser entendido dentro desse perfil. Ela oferece base para avaliação audiológica e para a leitura profissional dos achados, mas não substitui treinamento supervisionado, protocolos institucionais, atualização científica ou o julgamento ético exigido em cada atendimento. Em segundo lugar, mascaramento clínico e o controle da participação da orelha não testada. A inclusão de conteúdo sobre a aplicação clínica do mascaramento é um dos elementos mais específicos da atualização mencionada para o livro. Esse tema é decisivo porque, em determinadas condições de avaliação, o estímulo apresentado a uma orelha pode ser percebido pela outra. Sem considerar essa possibilidade, o resultado registrado pode não representar adequadamente a orelha que se pretende examinar. O mascaramento busca controlar essa interferência por meio de ruído apresentado à orelha não testada, permitindo atribuir o limiar obtido com maior segurança ao lado avaliado. A importância pedagógica do assunto não se reduz a decorar regras operacionais. O estudante precisa entender por que diferenças entre limiares, tipo de transdutor, condição de via aérea ou óssea e assimetrias auditivas podem tornar necessária uma estratégia de mascaramento. Precisa também reconhecer que o procedimento envolve equilíbrio ruído insuficiente pode deixar a resposta contaminada. Ruído excessivo pode introduzir novos problemas de interpretação, ao enfatizar a aplicação clínica. A obra aproxima uma área frequentemente percebida como matemática ou protocolar da sua consequência real, melhorar a confiabilidade da conclusão audiológica. Para o profissional em formação, essa abordagem reforça que precisão técnica e prudência interpretativa caminham juntas. A decisão de mascarar deve derivar dos dados disponíveis e das normas de prática, sendo sempre documentada e avaliada em conjunto com os demais resultados do exame. Terceiro lugar, processamento auditivo amplia o olhar para além da detecção de sons. O acréscimo de um capítulo sobre processamento auditivo amplia o escopo da obra ao mostrar que ouvir não equivale apenas a detectar sons em diferentes intensidades. A avaliação periférica da audição é indispensável, mas certas queixas podem envolver dificuldades para analisar, organizar ou reconhecer informações sonoras, especialmente em situações de fala competitiva, escuta rápida ou maior complexidade acústica. Ao incluir o tema, o livro sinaliza a necessidade de integrar os dados dos testes à funcionalidade comunicativa relatada ou observada. Essa integração evita duas simplificações concluir que toda dificuldade de compreensão decorre diretamente de uma alteração de limiar, ou, no extremo oposto, atribuir problemas de escuta a processamento auditivo sem avaliação criteriosa. O valor didático do tópico está em introduzir uma visão mais abrangente da audiologia clínica, na qual a qualidade do desempenho auditivo depende de tarefas e condições de escuta, não apenas da presença ou ausência de perda auditiva mensurada. Como o processamento auditivo é uma área que exige seleção apropriada de procedimentos, análise clínica responsável e atenção a fatores associados, o livro funciona, sobretudo, como porta de entrada para a discussão. Ele ajuda o leitor a perceber quando a queixa pede investigação adicional e por que resultados devem ser interpretados dentro de uma história clínica e comunicativa. Não se trata, portanto, de oferecer um atalho diagnóstico, mas de qualificar as perguntas que orientam a avaliação. Em quarto lugar, glossário técnico como instrumento de padronização da comunicação profissional. A presença de um glossário de termos usados em audiologia responde a uma necessidade concreta da formação clínica utilizar uma terminologia estável para registrar, discutir e transmitir resultados. Em uma área que reúne aspectos anatômicos, acústicos, eletrofisiológicos, comportamentais e comunicativos, pequenas imprecisões de linguagem podem gerar confusão entre estudantes ou comprometer a clareza de relatórios e encaminhamentos. Um glossário não substitui a compreensão dos conceitos, mas oferece uma referência de consulta que reduz ambiguidades durante o estudo. Seu papel é particularmente útil quando o leitor precisa relacionar nomenclaturas de exames, tipos de medidas, condições de teste e descrições de achados, a contribuição da obra. Nesse ponto, é tornar o material mais funcional para uso recorrente, em vez de exigir que o estudante busque definições dispersas. Reúne apoio terminológico no mesmo volume em que discute aplicações clínicas. Isso favorece uma aprendizagem cumulativa, pois a linguagem deixa de ser um obstáculo e passa a organizar o raciocínio. Na prática profissional, a precisão vocabular também tem valor interdisciplinar. O audiologista precisa comunicar resultados a outros fonoaudiólogos, médicos, educadores, pacientes e familiares em níveis de detalhe distintos, sem alterar o sentido técnico da informação. O glossário ajuda na consolidação do vocabulário especializado. A responsabilidade do leitor é aprender a traduzir esse vocabulário para explicações compreensíveis, respeitando os limites dos dados obtidos e evitando conclusões que os exames não sustentam. Por último, casos clínicos e exercícios transformam conteúdos em treinamento de interpretação. A apresentação de casos clínicos com exercícios é o recurso que diferencia mais claramente a proposta pedagógica de prática da audiologia clínica de uma exposição exclusivamente teórica. Casos não devem ser entendidos como receitas para enquadrar todo paciente em um padrão pronto. Sua função é criar situações de estudo nas quais o leitor precisa selecionar informações relevantes, relacionar resultados e justificar uma hipótese ou conduta dentro dos limites dos dados apresentados. Os exercícios acrescentam uma dimensão ativa em vez de apenas acompanhar a explicação. O estudante é levado a testar se compreendeu a lógica dos procedimentos e a interpretação dos achados. Esse formato é particularmente adequado à audiologia, pois resultados isolados podem parecer simples, enquanto a integração entre história, teste e decisão clínica exige de prática. Ao trabalhar exemplos, o leitor aprende a identificar perguntas que faltam responder, inconsistências que merecem revisão e circunstâncias em que uma conclusão deve ser cautelosa. Para professores, o material pode servir de base para discussão em sala, comparação de respostas e revisão de critérios. Para profissionais, os casos favorecem a retomada estruturada de conteúdos fundamentais. É importante, contudo, preservar a diferença entre exercício didático e atendimento real. Pacientes apresentam variáveis clínicas, comunicativas e sociais que nem sempre cabem em um caso resumido. A força do recurso está em treinar o método de análise, não em eliminar a necessidade de anamnese, supervisão, atualização e individualização da conduta. Em conclusão, prática da audiologia clínica é mais indicada para estudantes de fonoaudiologia. Profissionais em início de atuação e leitores que desejam revisar os fundamentos da avaliação audiológica em português. Também pode ser útil a docentes que procuram material de apoio para discutir procedimentos, terminologia e interpretação de situações de exame. Seu benefício prático reside na combinação entre conteúdos técnicos e dispositivos de aprendizagem. O glossário facilita a consulta de conceitos. O tratamento do mascaramento chama atenção para a confiabilidade dos resultados. O tópico de processamento auditivo amplia a compreensão das queixas de escuta. E os casos com exercícios incentivam a análise ativa. Intelectualmente, a obra reforça uma ideia essencial à área: a qualidade do atendimento não depende de um único teste, mas da relação criteriosa entre métodos, achados e contexto clínico. Em comparação com compêndios muito extensos ou obras predominantemente teóricas, destaca-se pelo caráter didático e pela intenção explícita de aproximar ensino e aplicação. Essa posição, entretanto, define também seu uso mais adequado. O livro deve funcionar como base estruturante e referência de consulta, não como fonte única para todos os campos da audiologia contemporânea. Leitores interessados em áreas altamente especializadas, como avaliação vestibular ou protocolos avançados de reabilitação, podem precisar de bibliografia complementar e atualizada. Ainda assim, para consolidar linguagem técnica, raciocínio de avaliação e atenção aos detalhes metodológicos. A obra mantém uma proposta particularmente pertinente: tornar conteúdos fundamentais operacionalizáveis na rotina de estudo e na prática clínica responsável. Se você quiser apoiar Ieda C. Pacheco Russo, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!